Vamos lá, a palavra de Deus. Vamos à ministração da palavra hoje. Glória a Deus. Quero relembrar algumas coisas que falamos no domingo passado. Algumas coisas poderosas. Quero lembrar aqui você de alguns textos que nós citamos na semana passada. Como, por exemplo, João capítulo 3, versículo 31 e 32, que diz: aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquele que ele viu e ouviu, isso testifica. E ninguém aceita o seu testemunho. Este foi um dos textos que nós lemos na semana passada, falando a respeito de uma visão celestial. Nós começamos aqui a falar a respeito de uma necessidade que a igreja precisa ter. A igreja necessita de uma visão celestial para ser forte, para ser perseverante, independente das lutas, independente das dificuldades, independente das circunstâncias. Somente uma igreja que tem uma visão celestial, e quando eu estou falando de igreja, eu estou falando de você, não estou falando de paredes, não estou falando de templos, não estou falando de denominações. Fala para a pessoa que está ao seu lado: você é a igreja. E uma igreja forte, ela tem uma visão celestial. Nós vimos o exemplo do apóstolo Paulo dizendo para o rei Agripa, ali correndo risco de morte, ele dizendo: não posso ser desobediente à visão celestial. Ele recebeu uma visão celestial quando ele viu e ouviu a Jesus Cristo, a missão que ele havia dado ao apóstolo Paulo. Juntamente com esta missão, ele recebeu poder e autoridade. Quando nós ouvimos e vemos, ou seja, recebemos uma visão celestial, juntamente com esta visão celestial, alcançamos poder e autoridade para fazer a vontade de Deus, para estabelecer os propósitos de Deus nessa terra. Também os apóstolos Pedro e João, diante dos soldados romanos, falaram: é melhor nós obedecermos a Deus do que aos homens. Nós não podemos deixar de falar aquilo que vimos e ouvimos a respeito de Cristo. Então nós, na semana passada, falamos um pouco a respeito desta visão celestial. E este versículo mostra para nós que aquele que é da terra, ele vai falar das coisas da terra. Ele vai falar como os homens desta terra. Mas aquele que é do céu, ele fala das coisas do céu, e a própria Bíblia mostra que ele está sobre todos. Ou seja, a sua autoridade é maior do que a autoridade terrena. É maior do que a autoridade daquele que está na terra. Fala comigo: há uma autoridade que é superior e ela vem do céu. Ninguém pode dizer que tem algo se isso não lhe foi dado do céu. Tudo que nós temos recebido vem do céu, vem do Senhor. Inclusive essa autoridade. Há uma autoridade que é terrena, mas há uma autoridade que é celestial. Só anda nessa autoridade celestial quem adquiriu uma visão celestial. Amém ou amém? E a minha oração, desde a semana passada, por você, é que Deus te mostre claramente, que Ele fale com você, que você possa ver e ouvir algo poderoso, divino, que vem do alto, para você, irmão, se comprometer verdadeiramente com o reino de Deus. Você vai verdadeiramente viver para o reino de Deus, viver para Deus. Você vai deixar de viver para si mesmo, para fazer a vontade de Deus. E dentro da vontade de Deus, você vai alcançar os benefícios da vontade dele. É dentro do caminhar desta vontade, deste plano, e é sobre isso que eu vou hoje destrinchar ainda mais este assunto, que você vai começar a experimentar a abastança que vem dos céus, experimentar milagres sobrenaturais, muito mais do que finanças ou bens materiais. Nós estamos falando de dons espirituais, nós estamos falando em qualidade de vida emocional, porque a paz que excede todo o entendimento vai repousar sobre a tua cabeça. Quer que você entenda mais do que coisas físicas, mais do que coisas terrenas. Quero que você entenda que você pode viver aqui na terra já um pedacinho do céu. É possível. É possível. se você alcançar uma visão celestial. Amém ou não amém? Então que o Espírito Santo de Deus hoje continue a nos ministrar, porque hoje eu falei a respeito de um propósito de Deus e falei a respeito de algo que traz um empecilho. Até eu concluir na semana passada mostrando que Deus liberou um espírito de profundo sono, que Deus liberou um espírito de atordoamento para que muitos tendo olhos não possam ver e muitos tendo ouvidos não possam ouvir. E esse espírito atua muitas vezes no nosso meio, no meio da igreja. Temos olhos, mas não vemos. Temos ouvidos, mas não ouvimos. O quê? A visão celestial. Amém ou não amém? As coisas terrenas você continua ouvindo e vendo. E até falando sobre elas. Mas Deus quer levar você de nível. Ele quer elevar você de nível. Ele quer que você tenha uma visão celestial. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Glória a Deus. Vamos orar então. Espírito Santo de Deus, fala conosco nesta manhã ainda sobre este assunto de uma forma poderosa, Senhor. Que a tua igreja possa se levantar aqui num novo nível de autoridade, de ousadia, de conquista, de transformação dos ambientes espirituais, dos conselhos, das cidades. Senhor, leva-nos mesmo a viver este nível, Senhor, de relacionamento e de entendimento de quem tu és, de quem nós somos em ti, Senhor, para que possamos, Pai, viver uma vida boa nessa terra, dentro daquilo que é a tua vontade. Espírito Santo, usa-me nesta manhã para falar com o teu povo. Mas eu te peço em nome de Jesus, abre mesmo os olhos deles para que eles vejam, abra os seus ouvidos para que eles ouçam e recebam, Senhor, nestes dias uma visão celestial, que vai fazer com que a vida deles jamais continue igual, que a vida deles, Senhor, jamais seja a mesma a partir destes dias. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Amém. Então abra aí a sua Bíblia, ou nos acompanhe aqui, em Isaías, capítulo 14, versículo 24 até o versículo 27. Isaías 14, versículo 24 a 27. E nós vamos ler este texto. Vamos dar continuidade nesta ministração a partir daqui. Amém? Já está lá? Glória a Deus. Presta muita atenção nesse texto, irmãos. É poderoso o que Deus está falando aqui, através deste profeta. Diz assim: o Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará, ou seja, acontecerá. Versículo 25 diz: quebrantarei o Assírio, ou em outras traduções declara a Assíria, na minha terra, e nas minhas montanhas o pisarei. Então o seu jugo se apartará deles, e a sua carga se desviará dos seus ombros. Este é o conselho que foi determinado sobre toda a terra. Fala comigo, há um conselho determinado sobre toda a terra. E esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, pois o Senhor dos Exércitos o determinou. E quem o invalidará? A sua mão estendida está, e quem a fará voltar atrás? Amém? Poderoso aqui o que nós estamos vendo, e vamos começar a compreender algumas coisas em relação ao projeto de Deus. Nós vamos ver aqui em primeiro lugar, alguns poderiam falar assim: ah, mas Deus aí usou o profeta para falar a respeito do povo de Israel. Sim. Bíblia inteira praticamente está relacionada com o povo de Israel. Mas há algumas expressões que nós devemos atentar e que deve fazer saltar a nossa vista quando nós lemos. Por exemplo, quero chamar a sua atenção aqui, principalmente no versículo 26, quando a palavra de Deus fala: esse é o conselho. Outras traduções vão dizer: esse é o plano estabelecido para toda a terra. Veja bem, apesar do profeta Isaías estar trazendo uma palavra de julgamento sobre a Assíria e sobre os assírios, ele também declara que há um plano estabelecido pelo próprio Deus para toda a terra. Portugal faz parte da terra. O Brasil faz parte da terra. Angola faz parte da terra. E Deus tem um plano que toca toda a terra. E a sua própria mão está estendida sobre todas as nações. Fala comigo, presta atenção em mim, esquece o ar-condicionado. Nações. Quero que você entenda algo aqui, irmãos, tremendo. Vamos começar aqui, você me ajuda aí, Rafa. Tá bom? Nos versículos. Logo lá no primeiro versículo, nós vamos ver algumas afirmações do próprio Deus. Ele começa em primeiro lugar dizendo: certamente como planejei, assim acontecerá. Põe lá no primeiro versículo, versículo 24. Como ele pensou, veja bem, ele faz um juramento. E quando Deus jura, ele não tem ninguém superior a ele para jurar, ele jura por ele mesmo, pelo seu próprio nome. E ele declara que, o Senhor dos Exércitos, ele declara que como pensei. Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus pensa. Há pessoas que acreditam que tudo que está acontecendo ao nosso redor, na vida, no cotidiano, é apenas incidente do acaso. Mas, irmãos, nós entendemos que o Deus da Bíblia é um Deus de planos, de projetos, de sonhos. Ele, antes de executar, antes de realizar, antes de fazer qualquer coisa, em primeiro lugar, ele pensa. Se você hoje está aqui vivo, se você nasceu, é porque Deus um dia pensou em você. Antes de te projetar, antes de projetar a tua existência, antes de determinar que você viria à terra, Deus pensou nisso. Logo, você é alguém importante para Deus. Logo, é importante nós entendermos que cada ser humano na face da terra é importante para aquilo que Deus está planejando. Ele tem um plano, ele tem um conselho, há algo que ele está fazendo, há algo formulado por ele. E antes dele fazer, ele pensou. Agora, ele não só pensou como uma boa ideia, ele não só pensou como algo que ele gostaria de fazer porque, não tenho mais nada para fazer. Não, ele não pensou dessa forma, porque ele não tinha mais o que fazer. Nosso Deus é um Deus de propósito. Você crê nisso? Então, há um propósito na sua vida. Há um propósito na sua existência. Há um propósito de você estar aqui nesta manhã ouvindo a palavra de Deus. Há um propósito de você ter nascido na família onde você nasceu, de você morar onde você mora, de você trabalhar ou estudar onde você trabalha ou estuda. Há um propósito. Todas estas coisas não acontecem por acaso e não são apenas boas ideias ou boas intenções de Deus. Na verdade, tudo isso faz parte de um plano. Você faz parte do plano de Deus para toda essa terra. Veja bem, Deus falou, há um plano estabelecido para toda a terra e a sua mão está estendida sobre todas as nações. Então, quando ele pensou em nós, ele pensou em nós dentro do seu plano. Fala para a pessoa que está do seu lado, nem você sabia que você era tão importante assim. Porque se você soubesse que você é importante nesse nível, dessa forma, você não levaria a sua vida de qualquer jeito. Você não se distrairia mais com qualquer coisa. Você não deixaria com que a influência daquilo que hoje eu vou denominar espírito da Assíria dominasse você. Porque veja bem, Deus tem uma visão celestial para te entregar. Esta visão celestial vai mostrar para você como é que você funciona dentro do plano que ele tem sobre toda a terra. Esta visão celestial vai mostrar para você aquilo que Deus já pensou a teu respeito. Só que há algo que está travando a igreja. Há algo que está distraindo a igreja e automaticamente a enfraquecendo. Enfraquecendo-a a ponto dela não viver o propósito para o qual ela existe, muito menos o plano de Deus para a terra. Você está me entendendo? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Você está entendendo esse pastor hoje? Você está com uma cara de assustado, irmão, que eu não entendo. Então, vamos lá, vamos pensar devagar. A gente não tem pressa mesmo, tem culto. O culto só acaba depois das 5 da tarde hoje. Vamos pensar aqui, olha. Deus falou, como eu pensei, assim acontecerá. Detalhe, Deus não só pensa, mas Ele determina. Ele falou aqui, vai acontecer. Você pode lutar o quanto você quiser contra a vontade de Deus. Pode se levantar os satanistas, pode se levantar os bruxos, os macumbeiros, podem se levantar a religião que for, os islâmicos, seja lá quem for, pode se levantar. Deus fala, como eu pensei, como eu planejei, assim acontecerá. Os planos de Deus não vão falhar. Tanto é que lá no final, no versículo 27, ele fala, esse é o propósito do Senhor dos Exércitos, quem pode impedi-lo? Ele faz a questão como uma pergunta retórica, aquela pergunta que nós já sabemos a resposta. Ele fala, quem pode impedi-lo? A sua mão está estendida, quem poderá fazê-la recuar? Você conhece alguém que pode fazer a mão de Deus recuar? Você conhece alguém que pode impedir Deus de fazer a sua própria vontade e seguir o seu próprio conselho? Então eu quero que você entenda, aquilo que Deus já pensou vai acontecer. A única coisa que acontece tão simplesmente é que você pode estar dentro ou fora pela sua própria opção. Não é porque Deus não quer, não é porque Deus te excluiu, mas pelas suas próprias decisões. Você pode estar dentro ou fora daquilo que é o plano de Deus. Deus mesmo declara na sua palavra que Ele não tem prazer na morte de ninguém. Morte espiritual, ausência eterna de Deus. Ele não tem prazer na morte de ninguém. Mas hoje mesmo tem gente morrendo fisicamente, decidida no seu futuro espiritual. Elas não quiseram aceitar o Evangelho de Cristo. Elas não quiseram reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. Logo, elas por opção própria decidiram viver fora do plano estabelecido pelo próprio Deus. Elas optaram. Elas tiveram a chance, a oportunidade de decidir, de ouvir, até mesmo de conhecer, mas não quiseram. Amém ou amém? Da mesma forma, você mesmo que está aqui andando hoje na igreja, você que faz parte de uma igreja, você próprio pode, mesmo conhecendo a Bíblia, mesmo conhecendo aquilo que é o Senhor e tendo entregado a sua vida para Jesus, você ainda assim pode escolher viver a sua própria maneira. Você ainda assim pode viver fora daquilo que o Senhor planejou e que certamente acontecerá. Mas isso é uma decisão sua, uma decisão pessoal sua. O que é que vai acontecer quando eu tomo a decisão de viver fora do plano do Senhor? O que é que acontece quando eu tomo a decisão de não me alinhar com aquilo que o Senhor planejou e que certamente vai acontecer? Simplesmente, eu não vou experimentar aquilo que é a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. Eu posso andar na mesma igreja, sentado até do lado de um crente que frequenta a mesma igreja e não viver a mesma realidade que esse crente vive, por causa das minhas decisões. O que é interessante é que nós podemos ter hoje aqui duas pessoas sentadas lado a lado, e uma experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e outra não. Por quê? Porque Deus é injusto? Porque Ele faz acepção de pessoas? Porque Ele, na verdade, escolhe simplesmente quem Ele quer abençoar e quem Ele não quer? Não. Tudo isso tem a ver com decisões pessoais. Decisões pessoais. Decisões que você próprio tomou na sua vida. O quero e não quero. O faço e não faço. O vou e o não vou. Você está me entendendo? A sua decisão exclui você daquilo que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A sua decisão introduz você nesta vontade que é boa, perfeita e agradável. Então nós podemos ter hoje aqui duas pessoas, sentadas uma do lado da outra, vivendo realidades diferentes por causa das suas decisões. E essas decisões são tomadas aonde? Como é que nós decidimos? Veja bem, nós não somos forçados a decidir. Ela começa aqui, ó, na nossa mente. Assim como pensamos, assim vivemos. Você vive o estilo de vida que você pensa. Amém ou não amém? E o que é interessante, que Deus também pensa. É ou não é? Ele fala aqui, ó, como eu pensei, né, como eu planejei aqui na minha mente, no meu coração, como ele pensou, assim acontecerá. Mas nós também somos seres pensantes. Porque somos a imagem e semelhança de um Deus que pensa. Não somos frutos de uma bola de lama. E porque somos, irmãos, a imagem e semelhança de um ser que pensa, também temos o privilégio de pensar. E o problema começa aí, quando nós começamos a pensar diferente de Deus. Deus tem um pensamento. O dele acontecerá. O nosso, nem sempre. O pensamento de Deus, como ele mesmo determinou, assim acontecerá, assim será. Mas o meu e o seu, muitas vezes, não só não acontecerá, mas também impedirá com que aquilo que Deus pensou a meu respeito aconteça. Você entendeu aqui o que eu falei? Eu próprio me coloco, através dos meus pensamentos, num estado em que aquilo que Deus pensou a meu respeito não aconteça na minha vida. Porque os meus pensamentos são diferentes dos pensamentos do Senhor. E quando nós falamos em pensamentos de Deus, o que é que Deus diz? Deus diz que os seus pensamentos e os seus caminhos, a nosso respeito, são mais elevados e mais altos do que os nossos próprios pensamentos, do que os nossos próprios caminhos. É interessante nós avaliarmos que há uma guerra de pensamentos. Há uma guerra de pensamentos que vão conduzir a caminhos diferentes. Os do Senhor, mais elevados, fala comigo, mais elevados. Caminhos dos céus. E há caminhos que são terrenos, pensamentos terrenos. O que eu preciso fazer? O que é que nós precisamos fazer? Alinhar os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus. Para que possamos viver estes pensamentos que são mais altos do que os nossos. E andar nestes caminhos que são muito mais elevados do que os nossos próprios caminhos. Amém ou não amém? É um ajuste que nós precisamos fazer interiormente falando. Logo, aqui entra todo o contexto e o conceito de guerra espiritual. Porque o maligno sabe disso. O que é interessante é que o diabo, ele é esperto, ele sabe dessa situação. Então, o que ele poderia fazer? Ele poderia se levantar de uma forma agressiva e tentar destruir você de uma vez. Só que ele não faz isso porque ele sabe que ele não pode. Deus tem uma aliança com você. O diabo não pode destruir a sua vida. Apesar dele ter vindo para matar, roubar e destruir, ele não pode levar você à destruição total, porque o nosso Deus Todo-Poderoso, que é mais forte e habita em nós, ele tem uma aliança conosco. Então o diabo pode se levantar e tentar nos destruir, mas ele não vai conseguir. Está entendendo aqui? E ele tem consciência disso. Você, muitas vezes, como cristão, não tem consciência disso. Porque você chega em casa, muitas vezes, ou chega na igreja falando, pastor, hoje o diabo arrebentou comigo. Pastor, o diabo acabou com a minha vida. Meu Deus do céu, você está de pé, respirando. Você está aí falando, você está aí murmurando, reclamando. Presta atenção, o diabo ainda não te destruiu. Se ainda há um fôlego de vida, levanta-te, põe-te de pé. Busca o Senhor, se fortalece na sua força e na força do seu poder. E pisa bem forte na cabeça do diabo, porque ele ainda não te venceu. E nem vai poder te vencer, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está neste mundo. Amém ou não amém? Então veja bem, o diabo, porque ele sabe que não pode te destruir. O diabo, porque ele sabe que ele não vai poder arrebentar com você, ele vai usar uma estratégia diferente. Ele vai usar a estratégia de enfraquecer você. Enfraquecer você de que forma? Qual é o meio que ele utiliza? Então nós vamos ver aqui, através de algo poderoso que está revelado nessa palavra. Veja bem, Deus fala a respeito do seu plano, do seu pensamento, que acontecerá. E logo no versículo 25, ele vem dizendo que vai esmagar. Ali diz os assírios, mas na minha tradução diz a Assíria. Aqui está falando de uma nação. Ele diz que esmagará a Assíria na sua terra e nos seus montes a pisoteará. Declarando ainda que o seu jugo será tirado do seu povo e o fardo dos ombros dele. Olha que poderoso que nós estamos vendo aqui. O contexto histórico desta passagem de Isaías tem a ver com o tempo em que o povo de Deus estava sendo levado cativeiro para a Síria. E aqui nós sabemos, quem estudou aqui no Instituto Apostólico e Profético sabe, que houve um tempo que a nação de Israel, já dividida, Reino do Norte e Reino do Sul, ambos foram levados cativeiro para nações diferentes. O Reino do Norte, né, foi levado para a Síria. E isso foi mais ou menos no ano 606. Deixa eu pegar aqui para você aqui a data, para você entender. No ano 606 antes de Cristo. Interessante que... O Reino do Norte foi invadido e levado como cativeiro pela Síria em 722 antes de Cristo. O Reino da Síria pegou o Reino do Norte e levou eles para a Síria. Depois, mais tarde, em 606, o Reino do Sul é invadido pela Babilônia. E eles são levados cativos para a Babilônia. Então, veja bem, o livro, esse trecho de Isaías, ele é escrito principalmente no transporte da nação do Reino do Norte, de Israel, para a Síria. Dentro desse contexto, o que nós vamos descobrir? É importante você entender esse dado histórico, por quê? Tanto a Síria quanto a Babilônia, elas utilizaram estratégias diferentes para eliminar ou dominar sobre o povo de Israel, sobre a nação, o povo de Deus. A Síria, ela utilizou a estratégia de mistura. Veja bem, qual era a estratégia deles? Mesclar os povos. Então eles pegavam assírios e mandavam para o Reino do Norte, pegavam pessoas do Reino do Norte e mandavam para a Síria. E então eles se misturavam em casamento e a intenção deles através disso era fortalecer o Império Assírio e enfraquecer o Império do Reino do Norte. Simplesmente porque eles sabiam de algo. Deus exigia do povo de Israel pura santidade, pureza. Deus não queria que eles casassem com outros povos. Era uma exigência de Deus, para eles não se misturarem. Então os assírios pensavam assim, se eles se misturarem conosco, o Deus deles não quer mistura, logo, o que vai acontecer? O Deus deles vai desampará-los. E eles vão ficar fracos e nós vamos poder dominar sobre eles. Essa era a estratégia da Síria. Já a Babilônia, que veio alguns anos mais tarde, a Babilônia já tinha uma estratégia diferente. A Babilônia veio para destruir. É interessante que nós pegamos alguns anos mais tarde, eles invadiram em 606 o Reino do Sul, mas um pouco mais tarde, em 586, Nabucodonosor envia Nabuzaradã para queimar toda a cidade de Jerusalém. E é por isso que quando nós vamos ler o livro de Neemias, nós vemos Neemias triste, com notícias de que as portas da cidade estavam queimadas, os muros derrubados, porque a Babilônia destruiu tudo. A intenção da Babilônia era a destruição. E só não conseguiu cumprir esse plano, por quê? Porque Deus tinha uma aliança com Judá e Israel. Deus falou que o seu reinado não teria fim, não podia acabar, não podia ser extirpado. E por causa dessa aliança, a Babilônia não conseguiu cumprir o seu plano. Amém ou não amém? Mas a Assíria foi diferente. A estratégia da Assíria envolve a palavra mistura. Por que eu quero te mostrar isso? Porque Deus está falando aqui que ele tem um plano. Como ele pensou, ele vai executar. E esse plano não é só para o povo de Israel, como nós vimos ali no versículo 26. É um plano que ele estabeleceu para toda a terra. A sua mão está estendida sobre todas as nações. Ou seja, o que ele planejou é para todo e qualquer lugar. É para a comunidade apostólica e profética. É para a nação portuguesa. Só que para que isso aconteça, ele próprio faz uma afirmação, no versículo 25. Pisarei a Assíria. E aqui eu não quero falar de um povo físico. Eu compartilhei a parte histórica para você entender um princípio espiritual. Há um espírito, qual eu vou chamar aqui de espírito da Assíria, que age como os assírios agiram no passado. Eles sabem que o nosso Deus exige de nós 100% de santidade. Ele sabe que o nosso Deus, ele é um Deus zeloso e ciumento até de nós, e ele não quer que haja em nós mistura. Então sabe o que o espírito da Síria faz? Traz mistura. Ele traz mistura porque através da mistura, nós como igreja seremos mais fracos, mais débeis. Nós como igreja não teremos o potencial e a ousadia que deveríamos ter para conquistar e avançar dentro daquilo que é o plano e o propósito do Senhor. Por mais que Deus venha e revele o seu propósito, a igreja está, né, tem uma visão celestial, ela entendeu o pensamento de Deus, ela se coloca numa posição de avançar, mas aí então entra a mistura. E essa mistura sobrecarrega a igreja. O que Deus fala que vai arrancar? Que a Síria colocou sobre o povo dele? Jugo e peso, fardo. Eu não sei se você tem ouvido isso por aí, mas é comum hoje nós ouvirmos os crentes falar, usar a seguinte expressão: estou cansado. Quantos nesse mês falaram isso já, pelo menos uma vez? Estou cansado. Ah, estou cansado. Mas está cansado do quê? Ah, não. Ele não sabe explicar esse cansaço excessivo que está dominando a sua vida. A bem da verdade, irmãos, nós estamos falando de algo que é espiritual. Nós estamos falando de um peso que é colocado sobre os ombros. Nós estamos falando de um fardo que é colocado sobre eles, para que eles, ao caminharem, eles caminhem sobrecarregados, a ponto de não conseguir erguer nem os seus olhos para os céus, de onde lhe vem o socorro. O espírito da Assíria, ele consegue trazer este peso e este jugo através da mistura. Que mistura? Mistura do quê? Presta atenção, eu não vou falar de pecado. Não vou falar do pecado, porque o pecado é a arma de Satanás para destruir você. E quanto a isso, nós já falamos aqui abertamente, muitas vezes, seja no culto, na escola, ministrações. Aqui a gente bate de frente sobre o pecado. Se você vive em pecado, o resultado é que você está morrendo espiritualmente, vai ficar eternamente ausente de Deus. Se a sua vida é de pecado, você pode estar dentro da igreja, mas você não está dentro do céu. Você está me entendendo aqui? Então, o que eu quero falar da estratégia da Assíria não tem a ver com pecado, mas tem a ver com mistura no pensamento. Ui, fala para a pessoa que está do seu lado, agora a coisa vai ficar apertada. Mistura no pensamento. É isso que ele faz, é isso que ele provoca. Uma mistura no pensamento do cristão, para que ele não creia como ele tem que crer, para que ele não faça como ele tem que fazer, para que ele não ande como ele tem que andar. Essa mistura no pensamento faz com que ele, no domingo, saia daqui no power. É isso, glória a Deus, é unção, oh, é agora. Segunda-feira começam a vir os outros pensamentos, que vão dizendo para ele: não vai dar, não vai funcionar, não é assim, não é desse jeito. E o que é interessante é que esses pensamentos, eles não estão inseridos nos meios seculares. Porque se eu falar dos meios seculares, teria que falar de outro espírito, o espírito da Grécia. Espírito da Grécia que atua nas escolas, nas universidades, nos desportos. O espírito da Grécia também domina a mente do homem, mas para conduzi-lo ao mundo. Já o espírito da Assíria atua dentro da igreja, fazendo com que o seu pensamento seja misturado. E ao haver essa mistura, ele se torna um crente fraco, sem força, cheio de pesos, de cargas. E ele não consegue andar, nem cumprir o propósito para o qual foi chamado. Você está me entendendo? Por isso Deus falou algo aqui poderoso. Sabe o que ele falou? Que ele próprio vai esmagar este espírito da Síria. Aleluia. O que é poderoso é que esse nosso Deus, ele próprio fala que vai pisoteá-lo para arrancar o peso e o jugo que está sobre o seu povo, porque Deus tem um propósito e esse não falhará. Ele já estendeu a sua própria mão para cumprir o seu propósito e ninguém vai poder fazer recuar a sua própria mão. Você pode andar fora disso, você pode continuar andando do mesmo jeito que você quer andar, da mesma forma como você entrou aqui, cheio de misturas no seu pensamento, no seu estilo de vida, e assim, cheio de peso, de cargas, é crente, canta os hinos dos crentes, usa a Bíblia dos crentes, mas não cumpre o propósito que Deus pensou. Você Você pode andar assim se você quiser. A opção é sua, a escolha é sua, mas Deus não quer que você ande assim. Ele próprio está esmagando um espírito maligno que traz peso e jugo para levantar você como seu soldado, como seu guerreiro, livre de todo peso e de todo jugo, para caminhar. Sabe de que forma? Sabe de que forma? Perseverante. Perseverante. Quer ver só? Abre a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Olha que poderoso. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Abriu aí? O que, que diz a Bíblia? Versículo 1 e 2, 12, capítulo 12, está no 11. Portanto, nós também, pois, estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Presta atenção, o que o autor de Hebreus está dizendo? Que há peso, jugo, fardo. Algumas traduções até bíblicas não utilizarão a palavra, lá no versículo 1, a palavra embaraço, utilizarão a palavra peso. Veja bem, ele está falando, lançando fora, abrindo mão do peso, abrindo mão do embaraço e do pecado, corramos de que forma? Com perseverança. O quê? A carreira que nos está proposta. De que forma? Olhando com os nossos olhos fitos, ou olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então veja bem, como é que a igreja hoje anda? Por causa da sua mistura de pensamentos, os seus olhos estão colocados na terra, sua linguagem é da terra. Ele fala como os homens da terra e a sua autoridade é semelhante à dos homens da terra. Então, se ele não é governador, ele não pode governar. Se ele não é o chefe, ele não pode chefiar. Se ele não é o líder, ele não pode liderar. Porque ele está debaixo da mesma autoridade que os homens dessa terra. Mas quando nós colocamos os nossos olhos fitos em Jesus, nós estamos alcançando uma visão celestial. Nós estamos alcançando uma visão celestial que está embanhada de autoridade e poder celestial. Uma autoridade que está acima de toda e qualquer autoridade que está sobre a terra. É maior. É maior e melhor. Eu não sei se você está me entendendo. Eu acho que eu estou falando grego aqui hoje. Pergunta aí para a pessoa que está te falando. Você está entendendo mesmo esse pastor hoje? Mas o que eu estou falando aqui pode mudar a sua vida para sempre. Porque eu vou arrancar você desse estilo de vida igrejeiro, sem vergonha de religiosidade. Para que vir à igreja para continuar igual, não conquistando nada? Na batalha só perdendo e apanhando. Para quê? Você vem aqui na igreja com uma cara lavada de crente santo, aleluia, glória a Deus, está tudo feliz. Chega em casa, é um inferno. Porque quem domina lá é o diabo. E muitas vezes até dentro de você, dentro dos seus próprios pensamentos. Eu quero hoje te mostrar um estilo de vida e dizer que Jesus morreu na cruz por você para te dar uma autoridade e um poder maior, que virá através de uma visão celestial. Deixa de ser terreno. Deixa de ser terreno. Quer ver a exortação bíblica? Eu preciso pegar aqui para você. Fala para a pessoa que está do seu lado. Você precisa entender algo hoje, irmão. Fala aí. Porque muita gente está dominada por este espírito da Síria, que nos seus próprios pensamentos, irmãos, está cheio de mistura. Essa mistura vem através de certas filosofias, até mesmo cristãs. Vou te mostrar alguns casos, irmãos. Há, hoje, testemunhos, é assim que eu vou dizer, de pessoas que aceitaram Jesus, se converteram, foram para a igreja, fizeram cursos, cresceram, foram ungidas a presbíteros e líderes, etc. e tal. E assim, os pastores ministrando eles todo domingo, toda semana, e pregando e ministrando e tal, 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 tal. De repente vem aí um culto na internet, ele ouve uma única pregação, fica encantado. E aquela pregação é proveniente de um herege. E uma pessoa que não tem relacionamento com Deus é o que abandonou o verdadeiro cristianismo. Mas aquilo gera um encantamento. E ele decide sair da igreja, ele decide de ser o cristão que ele era, ele decide mudar o seu estilo de vida dentro da igreja. Já não precisa mais ser isso. Ele abre mão de anos de ensino. Anos de ensino. Anos de ministração, anos de conhecimento e de libertação. Simplesmente para seguir agora uma doutrina diabólica. Diabólica. Tão simples como isso. E eu falo, espírito de encantamento. Começa a mistura, vem na mente. Ele aceita aquilo. Ele aceita aquilo. Uau! É isso! Uma revelação! Aí a gente pergunta, tanto tempo gastando, ministrando, pregando, levando a pessoa, né, a realmente buscar os céus, a encontrar nos céus aquilo que realmente vem de Deus. Tantos anos, ela abre mão, como Esaú no passado, por um prato de lentilha, abriu mão daquilo que era a sua verdadeira herança. Aquele seu verdadeiro galardão. Irmãos, esses espíritos estão liberados, esse espírito da sede está liberado para gerar uma mistura no seu pensamento, gerando uma outra visão paralela à visão de Deus. E o que, que nós aprendemos? Visão mais visão é igual a divisão. Mente dividida é como casa dividida. O que, que Jesus afirmou sobre casa dividida? Não subsiste, não prospera, porque não tem força em si mesmo. Então a estratégia do espírito da Síria é criar uma visão paralela no seu pensamento e provocar em você mesmo uma divisão. E aí você pode ser crente, vir na igreja dos crentes, mas a sua mente está dividida. Logo você é um crente fraco. Sabe o que é que nós precisamos pregar cada vez mais? Visão. Visão que vem dos céus. Visão celestial que entra dentro dos corações e das mentes. Entra mesmo como revelação para o seu cotidiano, para o seu dia a dia, para a sua própria existência até a volta de Cristo. E aí o crente se levanta, independente da circunstância e da situação, e afirma, fala aquilo que Paulo falou. Não posso ser desobediente à visão celestial. Afirma aquilo que João, Pedro afirmaram diante do mundo. Nós não podemos desobedecer a Deus. Não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Presta atenção na exortação que eu quero te trazer hoje aqui. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Presta atenção nisso. Põe aí do versículo 1 e 2. E pode pôr o 3 também. Pode pôr o 4 também. 1 a 4. Colossenses, capítulo 3. Do 1 ao 4. Diz assim. Se, pois, fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Quem aqui foi ressuscitado com Cristo? Deixa eu ver aqui. Antes da gente continuar lendo. Deixa eu ver se eu estou falando com as pessoas certas. Você foi ressuscitado com Cristo mesmo? Então, é sinal de que você morreu. Porque só pode ser ressuscitado quem morreu. É verdade ou não é? Há alguém aqui que morreu com Cristo? Há alguém aqui que morreu com Cristo? Alô, som, teste. Há alguém aqui que morreu com Cristo? Pergunta aí para a pessoa que está do seu lado, dá um chacoalhão nela. Será que você morreu mesmo com Cristo? Irmão, só pode ser ressuscitado com Cristo quem com Cristo morreu. Você está me entendendo? Não, né? Vai ter que fazer VD1 de novo. Vai ter que voltar lá ao princípio, não tem como. Irmão, só quem morreu em Cristo, para Cristo ou com Cristo, pode declarar que foi ressuscitado com Ele. Amém? O batismo nas águas é uma figura disso. Com Cristo nós morremos e com Cristo nós ressuscitamos. Então, há alguém aqui, irmãos, que está ressuscitado com Cristo Jesus? É, então é para você esse texto. Tem a ver com a nossa vida isso? Se, pois, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, qual é a ordenança? Qual é a ordem? Buscai. Buscai as coisas que são de cima. Olha o que Deus está falando, deixa de ser terreno. Deixa de andar olhando para as coisas dessa terra, deste mundo. começa a buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. O que significa essa expressão, assentado à destra de Deus? Fala comigo, poder e autoridade. Veja bem, olha só o que ele está nos ensinando. Se nós já ressuscitamos com Cristo, temos que deixar de ser homens e mulheres terrenos para buscar aquilo que é o nosso poder e a nossa autoridade em Cristo Jesus. Quando fala ali de buscar, irmãos, fala a respeito de uma busca como um caçador. Eu não sei aqui quantos já praticaram isso, mas o caçador não dá tiro à toa. É verdade ou não é? Ele não fica... Que der, deu. É ou não é? Ele não fica atirando para cima e para baixo de qualquer jeito. Senão ele mata até o próprio colega. É ou não é? Mas infelizmente está cheio de crente assim, dando tiro para tudo quanto é lado. Entendeu? Onde que está o profeta? Onde é que está o culto da bênção? Onde que é o culto do milagre? E ele vai... Puf, 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 puf. Mas ele não conhece a realidade da vida de Deus. Ele não tem uma visão celestial. Ele está em busca apenas de soluções para os seus problemas. Mas Deus quer mudar hoje o teu conceito e o teu estilo de vida. Deus quer te ensinar algo. Buscar é como um caçador. O caçador, ele tem uma arma, que tem uma mira. Mas uma mira boa, ao qual ele está lá. E ele ajusta a mira dele para enxergar melhor, dependendo da distância em que o animal que ele quer caçar está. Quando a Bíblia fala sobre buscar as coisas que são do céu, do alto, ele está falando a respeito disso. Olha, ajusta a mira para você poder encontrar este poder e esta autoridade que está em Cristo Jesus, que está assentado à destra de Deus. Aí ele fala mais, versículo 2, olha o que ele diz. Pensai. Pensai no quê? Pensai no quê? Olha aí a palavra pensamento de novo. Deus pensa e Deus quer alinhar o teu pensamento. Como é que eu alinho o meu pensamento? É quando eu começo a pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Por quê? O que é da terra, vive na terra e fala das coisas da terra. Mas o que vem do céu está sobre todos. Aquele que busca as coisas de cima e aquele que pensa nas coisas que vêm de cima, que vêm dos céus, ele tem uma visão celestial e então, irmãos, ele está sobre todos. É por isso que o espírito da Síria quer misturar os teus pensamentos. É por isso que esse espírito da Síria, ele quer enfraquecer você através desta mistura. Como no passado houve mistura e o povo de Deus foi enfraquecido, hoje esse espírito maligno quer enfraquecer você através de uma mistura de pensamento. Cristão não pode ficar pensando nas coisas dessa terra. Dá um cutucão em alguém e fala, pensou que ia ser fácil, né? Vai à igreja, frequenta os cultos, entrega lá as ofertas, vamos fazer ativação, vamos ativar tudo. Aí o cara vem e ativa, mas continua pensando, com pensamento ainda terreno. Vamos continuar, versículo 3. Vai lá para mim. Porque morreste, e a vossa vida está agora escondida com Cristo em Deus. Olha que maravilhoso. Tua vida está escondidinha com Cristo em Deus. O que é tão tremendo nisso, irmãos? Quando eu leio esse versículo, eu me lembro de Moisés falando, Deus, deixa-me ver a sua glória. E Deus falava assim, não posso mostrar minha face. Ninguém jamais viu a face de Deus e sobreviveu. Mas aí Moisés insistia e falava, Senhor, eu quero isso. O que é tremendo é que Deus fala para ele assim, então faz o seguinte. Você vai ficar escondido aqui, ó, na rocha. Fala para a pessoa que está do seu lado. Quando você se esconde na rocha, que é Cristo, a glória de Deus pode passar e você vai ver. Que é tremendo, irmãos. Eu vejo aqui Moisés se escondendo ali naquela rocha, próprio Cristo, e a glória de Deus passando, e ele vê as costas de Deus. As costas de Deus. É tão tremendo, irmãos. É que é assim que nós devemos estar, escondidos na rocha, que é Cristo Jesus. Porque a glória de Deus vai se manifestar, e olha o que diz aqui, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, qual é o resultado? Então também vós vos manifestarei com Ele em glória. Você está tentando se manifestar sozinho, Você está tentando aparecer sozinho, você está tentando, através da tua própria força, através do teu próprio entendimento, fazer ou ser ou acontecer em alguma coisa. Mas Deus hoje manda te dizer algo: quando você pensar nas coisas que vêm do alto e buscar as coisas que vêm do alto, você vai estar escondido em Cristo. E quando Cristo se manifesta, você se manifesta com Ele em glória. Em glória. Quando nós ouvimos essa expressão, Cristo se manifestando em glória, deixa eu te dizer o que é que significa isso. Significa véu rasgado, irmãos, portas do inferno arrebentada, diabo desesperado. Sabe por quê? Porque Cristo é vencedor. Porque Cristo já derrotou todo o inferno, toda a morte, lá na cruz do Calvário. Quando nós falamos da manifestação de Cristo em glória, nós estamos falando de algo poderoso que o inferno inteiro teme e treme, porque ele sabe que não é apenas você, ele sabe que não é apenas o homem, é o próprio Cristo, agora cheio de autoridade, em você e através de você se manifestando. Não é só você, é Cristo em você, você se manifestando nele, ele em você. E esta glória muda circunstâncias, muda situações, muda ambientes, muda, irmãos, tudo aquilo que está ao teu redor, de ruim, é transformado. E quando vem a luz, as trevas se dissipam. Você está me entendendo? Você está me entendendo? Então, hoje é que nós precisamos entender algo. Eu quero ministrar você nesse sentido. Como é? Como é que Deus irá esmagar e pisotear este jugo, este espírito da Síria, que vem trazendo o enfraquecimento através dos pensamentos na igreja do Senhor Jesus Cristo? Como é que isso acontece? Como é que nós vamos viver isso na prática? Isaías, capítulo 10. Isaías, capítulo 10, versículo 27. Diz assim: e naquele dia, a sua carga ou o seu peso será tirado do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será quebrado por causa da gordura ou unção. Sabe o que está falando aí? Unção com óleo. Algumas traduções vai dizer gordura. Outras traduções vai dizer unção, porque está falando de um tipo de unção que quebra jugo. Um tipo de unção que tira o peso dos ombros, a carga de cima das pessoas. Hoje eu vou ungir cada um de vocês aqui em nome de Jesus. Porque o Senhor está liberando aqui uma palavra dizendo que Ele próprio vai esmagar e pisotear esse espírito da Assíria que traz peso e carga sobre o seu povo. Sabemos aqui que a mistura no pensamento é aquilo que trouxe esse peso. Sabemos aqui que a mistura no pensamento trouxe essa carga. Amém ou não amém? Mas, não se preocupe, há uma solução para você e ela está chegando hoje, em nome de Jesus. Hoje você vai sair daqui sem peso, sem fardo, sem jugo. Hoje você vai sair daqui entendendo algo: sou livre para viver o projeto de Deus na minha vida. Sou livre para conquistar segundo aquilo que Deus já pensou para mim antes mesmo de eu ter nascido. Eu sou livre para experimentar a mão de Deus. Eu vou te mostrar algo ainda do que é esta mão de Deus. Você quer saber o que é a mão de Deus? Você quer saber o que é esta mão de Deus? Quer mesmo? Próximo domingo nós vamos falar sobre ela. Próximo domingo eu vou ministrar sobre a sua vida, o que, que é esta mão de Deus e como ela opera em nós e através de nós. É algo poderoso que nós precisamos. Mas não dá para avançar sem quebrar o jugo hoje. Hoje então nós vamos quebrar o jugo. Quero que você entenda esse espírito de profundo sono, de atordoamento, esse espírito que vem trazendo sobre você, muitas vezes, este cansaço excessivo, que é mais do que físico, ele é emocional e até mesmo espiritual, hoje, em nome de Jesus, vai ser rompido. Mas eu quero declarar algo ainda: é importante você acabar com a mistura. É importante você dar fim na mistura. Amém ou não amém? Pastor, mas como assim? Como é que eu posso dar fim na mistura? Deixa eu te mostrar um exemplo prático. Algo que eu gostei muito, ouvi essa semana, eu gostei muito desse exemplo. É aquele negócio, a gente hoje ora, combate, batalha contra a ação do espírito que está tentando se manifestar em todo mundo, que é o espírito de homossexualismo, não é verdade ou não é? Está aí, está tentando conquistar o seu espaço, é ou não é? É interessante que ele está tentando entrar em todo lugar, irmãos, assim, no Brasil está terrível, o negócio está terrível mesmo. Perseguição em cima da igreja, até por causa disso, tá vendo só? Mas não é só em cima da igreja, da própria sociedade. Em Portugal não é diferente. E a coisa está feia. A coisa está feia. Entendeu? Porque se você, muitas vezes, abrir a sua boca para falar contra, você está cometendo um crime. Mas eles podem fazer o que eles bem entendem aí fora, onde quiser, que não é crime nenhum. Isso é maligno. Você está me entendendo? É maligno. Tá? E aí eu falo, quem aqui hoje na igreja concorda com homossexualismo? Ninguém. A gente até ora para que esse espírito caia por terra. É verdade ou não é? Mas aí quando dá 8 horas da noite, liga na telenovela para assistir o quê? Irmão, até o Zé Maia virou bicha. É verdade ou não é? Até o galã de novela brasileira virou. E a igreja fica horrorizada. Meu Deus, mas tá lá. Dando audiência. Share. Tá a perceber? Não concorda com as drogas, mas anda no meio disso. Participa disso. O que é isso? Mistura. A gente ora por um lado e aceita, é conivente por outro. Você parou para pensar, meu irmão, um pouquinho nisso? Você já parou para pensar que todas as vezes que você está trazendo para dentro da sua casa esse tipo de programação, você está trazendo um conceito? Está dizendo para a tua filha, para o teu filho, é bom ser gay. É isso que você está dizendo. Você está percebendo? Você talvez não esteja entendendo o que a mídia faz. A mídia, ela estabelece valores, princípios. Está percebendo? Sabe por que o povo todo grita aí hoje? Ah, está tudo em crise? Porque eles começaram a dar notícia de crise. Você vai no shopping para você ver. Todo mundo gastando dinheiro com restaurante, com compras. Vai, agora vamos chegar na época do Natal. Você vai ver o tamanho dos carrinhos de prenda. Você vai ver o tamanho da crise. Entendeu? Conversa de mídia e o povo acredita. Aí, é o que eu te falo. A gente fala aqui sobre ofertar na casa do Senhor. O povo fala, não tem dinheiro, nós estamos em crise. Mas aí eles saem para o shopping e gastam as suas fortunas exaltando a mamon. Está vendo? Dando dinheiro, na verdade, para quem vai promover ainda mais promiscuidade sexual, mais drogas, mais porcaria. Mas para o Senhor não tem nada. Você está percebendo? O espírito da Síria, ele mistura o nosso pensamento e faz com que a visão celestial de Deus em nós seja enfraquecida. O recado está dado. Pensa nas coisas do alto. Busca as coisas do alto. Porque se você não é da terra e quer estar sobre todos, você tem que buscar o que vem de cima. Quem vem de cima, quem vem do céu, está sobre todos. A autoridade é maior. Amém ou não amém? Agora, não adianta vir aqui, ungir com óleo, quebrar jugo e tudo mais, e continuar tudo a mesma porcaria, irmão. Tá a perceber? Você continuar com o mesmo estilo de vida. Tá vendo? De domingo eu sou crente, de segunda a sábado, sabe-se lá o que você é, não quero nem dar nomes. O que, que você é? Quem você é? Aquilo que você faz determina quem você é. Amém ou não amém? Por onde você anda, determina quem você é. Amém ou não amém? Você está me entendendo? Pronto, essa mensagem é para te animar. Fica de pé no seu lugar.